oficina muito rápida, de 2 horas, que dá pra gente brincar, dar um hands-on no Arduino. Vai ser aqui. A gente tem poucos Arduinos, então quem tiver Arduino e quem tiver ideias para colaborar e dar uma espalhada mais nessa ferramenta, vai começar às 8h30, se não me engano. Às 8h30, às 10. Aqui, nessa bancada. Bom, aqui tem um símbolo do Open Hardware, que é algo que surgiu nesse fenômeno de abrir a caixa preta de hardware, de sistemas que, um pouco no espírito do software livre, né, que é colaborativo, divulgação, mostrar, abrir o código, surgiu agora nesses últimos anos um outro movimento, que é um movimento de abrir o hardware e você construir circuitos e divulgar os esquemáticos e mostrar como se faz. E tem uma... Ops. Eu vou precisar desligar esse minuto. Ele está dormindo. Never. Ok, está ok. Ok. Bom, ok. Bom, o Arduino, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, é uma placa de circuito impresso que a ideia dela é você conseguir conectar sensores, conseguir conectar motores, diversos tipos de aparatos físicos que saiam do método tradicional, que é o teclado, mouse e monitor. A gente está muito acostumado a lidar com o mundo digital através do teclado, do mouse ou de uma webcam, mas a tendência cada vez mais é isso mudar. A gente quer interagir com o mundo digital de uma maneira mais natural, de maneira que é intuitiva. E o Arduino surge como uma ferramenta que possibilita que cada um de vocês pense nessas possibilidades. Um exemplo de uma câmera que está famosa agora, que é a Kinect, acho que vocês viram falar, teve uma palestra aqui, é uma câmera que possibilita uma interação com o mundo de uma maneira natural, usando gestures, usando só a posição do seu corpo, movimento. E nessa tendência, o Arduino é uma ferramenta que permite que você brinque, vocês mesmos consigam brincar com a construção desses tipos de interação. Interação homem-máquina, né? Então aqui eu só mostrando um pouco o que é o Arduino. Isso aqui é um pouco dessa minha vontade de estudar também outras maneiras de interagir com o mundo digital. Então, essa aqui é uma interface, por exemplo, Emotive, que é vendido para você brincar com uma interface de usar sinais cerebrais. Esse indiano, ele fez um sistema para você usar a mão e projetar na parede uma interface onde quer que você esteja, né? Tem um parecido com a Kinect também, e assim por diante. Então você tem luvas que conseguem pegar um movimento fluido da sua mão, você tem mundos que você consegue criar um ambiente virtual mesmo e transpor isso para você. Bom, o que é o Arduino? O Arduino é uma ferramenta que surgiu na Itália, no Instituto Ivrea de Design. É um instituto de design de interação, onde eles estudam lá, estudavam porque fechou há alguns anos. Eles estudam exatamente user interaction, como melhorar uma interface de um sistema digital para ficar cada vez mais interessante. E cada vez mais todo mundo quer comprar isso, todo mundo quer comprar um design, quer comprar um fogão de 4 bocas que, você sabe, é intuitivo a hora que você liga o fogo. Então, existe muito investimento nesse tipo de pesquisa, que é a user interaction. E surgiu lá na Itália, com esses cinco estudantes, que na época estudavam com Ben Fry e Casey Rias, que são uns dois criadores do Processing. Processing, quem já ouviu falar do Processing? Não, ninguém ouviu falar do Processing? Que legal. O Arduino mais do que o Processing. Bom, o Processing, uma ferramenta que tem mais de 10 anos, surgiu no MIT, no Media Lab. É uma ferramenta que foi criada por Ben Fry e Casey Rias na tentativa de popularizar a programação de computadores. Programar o computador é algo que empodera todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria aprender a programar o computador. Aprender a utilizar um recurso que é uma máquina impressionante, e a gente pouco utiliza o que tem desempenho de uma máquina dessa. Então, nessa ideia de popularizar a programação, eles inventaram uma ferramenta chamada Processing. Ela é feita em Java e cria uma DSL, que é uma Domain Specific Language, para você programar mais ou menos em C. eu não sei quem programa aqui. E o resultado dessa programação é todo visual. É todo visual. Então você programa todo o resultado da sua programação e os for loops, interações, mouse, clique, teclado, é visual. Então você tem uma janela. Então, por exemplo, esse aqui é um desenho feito pelo Casey Rias, que é um artista digital. Ele usa o computador como um meio para expressar sua criatividade. Programando, usando a ferramenta Processing. Então, na época, eles tiveram um pouco dessa ideia do Processing. Eles pensaram, por que a gente não inventa uma ferramenta parecida, só que a gente possa usar o hardware, né? A gente possa usar um hardware. Ao invés de ter um output que é visual, que é algo sonoro, visual, por que a gente não tem um hardware que possibilita que eu consiga colocar outras coisas externas ao mundo? Motores, relés, sensores de presença. Então eles pegaram o código do Processing, que é uma ferramenta open source, e reconstruíram para um hardware inspirado num trabalho de um colombiano que chama Hernán Barragán, que fez um negócio que chama Wiring. Wiring é um hardware parecido com esse, só que um pouco mais complicado, assim, e mais caro. Então o que eles fizeram, eles pegaram e reinventaram o Processing para o hardware. Isso foi em 2005, mais ou menos, no Instituto Ivrea, na Itália. Então, no grupo tem artista, tem um pessoal da engenharia elétrica, tem um engenheiro da computação, tem um designer, foi e um professor. Aquele lá de cima é o Tom Eagle, que dá aula no Instituto de ITP, em Nova York, que ensina computação física, ensina esse tipo de circuitos, né? Bom, na época do Arduino, a gente tinha no mercado diversas outras plataformas. Isso aqui não é novidade, não é novidade. Tem engenheiro, tem muita gente que olha, vai olhar, vai passar correndo aqui, porque fala, o que é Arduino? Poxa, Arduino não é novidade. Na época, a gente tinha, por exemplo, Pcache, Propeller, que são outros frameworks que eram um pouco mais caros e não eram tão acessíveis. Tem um bem velho, que é o Lego Mindstorms, que acho que vocês já ouviram falar, que é um Lego robótico que você encaixa e programa de uma maneira bem fácil, só que custa na faixa de $300. É bem, bem inacessível no modo geral, né? E o Arduino surge por $20, uma coisa bem mais acessível, porque eles usam componentes, são componentes mais baratos. Eles pensaram nessa de fazer algo mais acessível em termos de componentes eletrônicos. É multiplataforma, funciona em Linux, Windows e Mac. Mais um ponto positivo, é open source, open hardware. Outro ponto positivo, as pessoas podem pegar isso e podem reconstruir. Eu posso transformar essa placa em outra placa que vai ser útil para uma especificidade minha e usar o Arduino como o meu começo, né? É Creative Commons, então você pode usar, não tem problema. O único trademark aqui é o nome Arduino. Você não pode fazer uma placa Arduino e chamar de Arduino. Essa é uma coisa estranha, porque eles patentearam o nome. Então, no mundo do software livre, você patenteia. Não sei, é estranho. Daí eles têm um brand, né? Arduino. Você pode comprar Arduino original, Arduino, que vem da Itália. Ou você pode comprar Arduino da China, que é metade do preço. E os Arduinos da China chamam Arduino e eles ficam putos porque eles vendem chamando Arduino. No Brasil tem Brasil Arduino, tem vários Arduinos. Tem Arduino do Brasil, do mundo inteiro tem versões compatíveis com Arduino. E eles criaram uma comunidade virtual, um fórum, que é assim que as coisas se mexem na internet. Discussão, colaboração. Juntou todos esses ingredientes e o Arduino pegou. Pegou de tal maneira. Isso aqui são exemplos de o que existia antes do Arduino. Existe ainda. Na realidade são frameworks de desenvolvimento para engenharia elétrica mesmo, para você, por exemplo, estudar um circuito para colocar no metrô ou dispositivos. Isso existe, é velho, não é novo. Só que não é acessível, sabe? É uma coisa que era um nicho. Você tinha que ter dinheiro, tinha que estudar engenharia ou ciência da computação e estava limitado. Isso são plataformas, custam na faixa de $200 a $500 cada tipo de framework desse. Motorola, ARM, Microchip e outras fabricantes de processador. A Intel também tem uma sequência de processadores menores, né? Isso aqui é um gráfico que eu gosto de mostrar. O vermelho é o Google Trends, Lego Mindstorms, 2006. O volume de buscas para Arduino no Google começa a crescer. Isso só está estourando, tá? E as letras das notícias se referem... Todo mundo conhece Google Trends? Google Trends? Não? Não sei. Google Trends, você coloca um keyword, ele te mostra o volume de busca daquele keyword no tempo. Para termos que são bastante buscados, né? Coloquei o nome da minha mãe lá, não funciona. Só funciona para termos que tem volume de busca bem alto. Então está crescendo. Esses links são referências para, por exemplo, o A é o documentário da Arduino que saiu na internet um dia e todo mundo buscou sobre a Arduino porque saiu um documentário bem legal. Eu tenho um link na apresentação aqui, vocês pegam. E tem outras notícias referentes ao Arduino. É mais buscado na Itália. Arduino é um nome italiano, então deve ser por isso. Portugal, Grécia e assim por diante. Então quer dizer, olha só. O Lego Mindstorms tem uma constância na sua volume de busca, que isso pode ter correlacionado com o volume de vendas, né? As bolinhas ali em cima é o Natal. Tem uns picos de compra no Natal, dezembro. O Arduino não dá para perceber isso ainda. Eu gosto de mostrar isso porque mostra em pouco tempo como virou uma febre, né? Bom, o Arduino é uma placa, essa aqui é uma das placas. Aquela é a primeira versão, 2004. Bem homemade, assim, uma coisa bem tosca, assim, mas funcionava. Uma conexão porta paralela, então hoje em dia ninguém sabe o que é isso mais, porta paralela. E a versão do ano passado, que é a Arduino Uno, USB, microcontrolador, que é 7MEGA1328, alimentação externa, portas analógicas, portas digitais, onde a gente pode colocar sensores, chaves liga-desliga, e viajar nas possibilidades, né? Então, basicamente, o Arduino... Esse aqui é o Arduino que você compra pronto, mas para funcionar, eu vou mostrar no final, só precisa de 3 componentes. E você gastaria R$20, menos R$20 na Santa Efigênia para fazer o Arduino, que é o processador da Atmega. Esse aqui é o esquema elétrico, então é open source. Esse é o esquema elétrico do último Arduino. Quer dizer, com isso eu consigo reconstruir a placa. É como se fosse um código-fonte mesmo, né? Eu tenho a especificação do componente, as conexões. Isso está num software que eu já tenho a placa de circuito impresso. Aqui é o esquema elétrico, eu teria a placa de circuito impresso. Bom, o que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. Desde coisas inúteis, coisas úteis. Uma privada que tuita, por exemplo. É uma coisa... É divertido, mas não tem uma utilidade... robótica, você pode brincar com robótica, instalações interativas, arte interativa, interfaces, pesquisa, prototipagem rápida. A Microsoft usa Arduino para fazer prototipagem rápida, porque hardware é uma coisa trabalhosa, assim. Quando você tem uma ideia, se você consegue construir essa ideia o mais rápido possível, é o melhor. Isso, o Google usa Python e C++. Python é muito rápido programar. Então você programa seu protótipo, sua ideia lá, você vai lá e faz em Python, e você vai para o C++ para ter mais desempenho. O Arduino, você pode seguir algo parecido. Você quer montar um sistema que detecta luz e dispara uma cortina, só que é chato fazer isso do zero. Então você tem um Arduino em casa, você vai lá, monta isso, programa, funcionou, você pode readaptar para uma coisa mais sofisticada, mais eficiente, né? Ou para fazer algo em escala. Bom, brinquedos, roupas inteligentes e muitas... Bom, o pessoal da publicidade está usando muito para fazer merchandising interativo, saindo do meio tradicional, da projeção, do papel. As pessoas querem tocar, as pessoas querem se sentir fazendo parte do mundo, né? Um pouco de uma visão do futuro mesmo. Você está em casa, você pede um refrigerante para o robô traz, né? Ou você está em casa, você está chegando em casa, você dispara a cafeteira, ou você liga a máquina de lavar roupa. Sei lá, é uma visão do futuro. E a gente tem agora a possibilidade de participar da construção disso. Assim como o computador está nas nossas mãos, na década de 60, 50, 60, 70, a gente não tinha isso. Só tinha na mão de algumas pessoas nas suas garagens. Agora a gente tem a possibilidade de construir hardware, a gente tem que construir e parar de comprar. Sair um pouco dessa coisa do comprar, né? Aqui são variedades de Arduinos. Todos reconstruídos em cima da placa base, né? Arduino sem fio, Bluetooth, Wi-Fi, Arduino para fazer wearables que você costura na roupa e não precisa soldar, você coloca um fio que é condutivo e conecta. Tem um Arduino do Google. O Google, ano passado, lançou o Arduino ADK. Isso foi uma febre também. Falou, uau, o Google está olhando para o Arduino, né? E tá, por quê? Porque eles querem fazer um aplicativo no Android onde você consegue facilmente programar um dispositivo naquele hardware. Então você conecta no seu Android, tem um aplicativo com caixinhas onde você fala, Quando eu apertar esse botão, dispara um relé. Um relé é uma chave mecânica, onde você consegue desligar uma lâmpada, ou ligar um motor, ou desligar um motor. Então o Google está olhando para isso, para essa possibilidade de você olhar o mundo do hardware, o mundo físico de outra maneira. Então eles lançaram, inspirado no Arduino Mega. É desse tamanho a placa. Só tem umas diferenças ali. A Microsoft tem aquele lá em cima que chama o NetDuino, que é para você programar em .NET. Eu não sei, é uma linguagem da Microsoft. E, bom, tá todo mundo olhando para o hardware, né? O Facebook tem alguma coisa com hardware também, que eles querem fazer. Bom, o que mais? Bom, o Arduino, eles pensaram numa possibilidade de extensão. Então eles chamam de shields. Shields são escudos. E todos os Arduinos têm um padrão de pinagem aqui. Isso é legal. Você pode encaixar. Porque só o Arduino, ele é só um processador. Ele só faz contas. Ele lê um sinal analógico. Mas eu posso colocar, por exemplo, uma comunicação internet, uma saída de áudio, uma saída de vídeo. Vídeo simples, aquele antigo, né? Vídeo é difícil de processar aqui. Um GPS, cristal líquido. Isso que tem aqui do lado são uma lista de shields. Tem um site que chama shieldlist.org. As pessoas começaram a construir possibilidades de extensão aqui. Onde você pode comprar ou pode construir. A maioria deles é open hardware. Então você pode olhar lá no shieldlist, o site, ele vai ter o esquema elétrico. E falar, não quero comprar. Você vai lá e faz. E, bom, tem uma infinidade de shields. Tem um... Eu gosto de mostrar... Esse aqui, que é um contador Geiger, que virou um shield no acidente nuclear no Japão. O contador Geiger é um contador que conta interação de radiação, das mais simples. Então ele fica apitando, bip, 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 bip. E aí tem um display de cristal líquido, ele mostra a contagem, o número de partículas que está ali. Então você deixa em casa isso e fica sabendo se você está num ambiente com radiação ou não. Tem um shield aqui que torna o seu Arduino totalmente autônomo, Wi-Fi, com GPRS, pra você coloca um chip, um SIM de celular e consegue mandar mensagem, receber mensagem. Bom, aquele é um Game Boy, foi feito com Arduino. Vários shields, você fica fazendo um hambúrguer, assim, de placas. Tem muitas possibilidades, assim. Você mesmo pode criar os shields. Eu crio algumas coisas, às vezes. Eu preciso fazer uma placa. Eu crio, uso a pinagem do Arduino e coloco um shield. Que eu mesmo construí, né? Bom, além disso, a gente tem algo que é o mais interessante. São sensores. E isso está ficando bem acessível a gente, que é... Não é uma tecla, liga e desliga, tipo a tecla que liga e desliga, ou o mouse, que tem a posição X, Y e o clique. Mas a gente tem mais informação no mundo, tem muito mais informação. Tem som, tem luz, tem sensação de temperatura, sensação de pressão atmosférica. Tem infinidade de coisas que a gente está acostumado a viver. E o computador não sabe disso, tá? Não sabe disso. Alguns computadores têm acelerômetros, mas se ele cai, ele detecta que ele está em queda, então ele desliga o hard drive para proteger. Então são sensores que a gente consegue comprar no Brasil, alguns, outros a gente importa da China, dos Estados Unidos. Sensor de pressão, sensor de medição de gás carbônico, metano, butano. São todos esses. Aquele ali do canto direito é um sensor de corrente elétrica. Você pode colocar no fio da sua casa onde chega a tensão e medir o quanto de consumo você está usando. O Google investiu nesse sistema chamado de Open Energy, onde você conseguia, com um software que eles disponibilizaram, controlar o gasto de energia da sua casa. É uma política bastante de sustentabilidade, você saber o que está acontecendo. E você consegue fazer isso com o Arduino, né? Sensor de distância, ultrassônico, infravermelho, inertia IMU, que é inertia, é uma unidade de inércia onde eu consigo medir a posição do meu corpo no espaço, é para aeromodelismo, por exemplo. Eu consigo, é muito usado, mas você pode fazer um robô e colocar isso no robô e detectar se ele está caindo, se ele está em queda ou não. Sensor de potenciômetros variáveis e assim por diante, né? Sensor de poeira, RFIDs, esses tags de bilhete único, eu consigo usar, bom, é uma infinidade de sensores que eu nem coloquei todos. E eu gosto de mostrar isso aqui, foi um sensor que eu criei, você pode criar sensores, então. Isso aqui é um sensor de vibração que eu fiz, eu tenho um laser ali em cima, Aí eu tenho aqui um pote que não era acetona, era água, tá? Eu fiz um furo, joguei um laser na superfície da água, e a reflexão desse laser na superfície caía num sensor LDR, que é um resistor que é sensível à luz, ou um fotodiodo, e eu conseguia medir vibração. Foi um sensor que eu construí. Isso a gente pode fazer o tempo todo, de pensar, falar, eu quero medir meu gato, quando ele pega água, ele sai derrubando o leite, então você consegue pôr um sensor de umidade ali e detectar o movimento do seu gato, e assim por diante. Você pode construir sensores, né? Bom, interface. Interface. O que é interface? Eu consigo, através da porta USB ou de uma comunicação Wi-Fi, Ethernet ou Bluetooth, eu consigo fazer uma interface com muitos aplicativos, Process, Flash, Android, iOS, PHP, MATLAB, Matemática, todos eles, se eles disponibilizam uma interface serial, uma interface de comunicação via internet, você consegue pegar a informação do seu sistema. Então aqui é um exemplo de interface, né, que a gente pode, que pode ser comunicado com o Arduino. Basta ter uma comunicação serial ou uma comunicação via sockets. Você consegue fazer o Arduino se comunicar com o sistema. Para usar o Arduino, basicamente a gente precisa do Arduino, que é essa placa, ou um cabo USB, um computador. O software é uma ideia, vou mostrar aqui já fora da slideshow. Mas para o Arduino em si, é só um microcontrolador, que é esse chip, que ele custa em torno de R$10. Um cristal oscilador, que é o que dá referência de tempo para o nosso sistema, que ele vibra mais ou menos 16 MHz. Um computador desse está na faixa dos GHz. Os microcontroladores estão baratos, são na faixa de MHz. Um ARM, que é um pouco melhor, ele está na faixa dos 100 MHz. Mas para aplicações cotidianas, você não precisa de um computador desse. É bem mais tranquilo. Um cabo USB serial, que é um cabo que converte USB para sinais TTL, sinal que a gente usa aqui, 5 volts, zero. Esse cabo custa uns R$25, mais ou menos. E é basicamente isso. E aí você tem um Arduino na protoboard, que é um cabo USB, monta na protoboard. A protoboard é essa placa padrão de furos, onde a gente não precisa soldar os componentes, você só encaixa. E eu vou mostrar aqui a ideia do Arduino. Aqui é o processing, eu queria mostrar como são iguais. Eles reutilizam código, então eles não criam, mudaram o design só. Esse aqui é o processing. O processing, para quem não sabe, vou mostrar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Bouncy Bubbles. Processing, para quem não sabe, é o programa numa coisa parecida com C, mas ele converte para Java. Então, a IDE, que é um Integrated Development Environment, que é esse ambiente que tem tudo, onde eu posso compilar meu código e executá-lo, né? No caso do Processing, eu vou ter alguma coisa como isso. Então, são bolinhas, interagem entre si. Com poucas linhas de código, você consegue fazer isso. Para quem quer começar a programar, eu acho legal o Processing. Principalmente para você se sentir motivado ao ver objetos, cor, som. Programação em geral, você vê códigos, números, um output no terminal. Então, poucas linhas de código, eu tenho essa imagem, né? O Arduino é parecido. Então eu vou abrir um código aqui. Eu não vou mostrar nada ligado agora, porque eu acho que não dá tempo. Mas esse é o primeiro código que a gente normalmente mostra, que é o Blink. Todo mundo programa? Quem programa aqui? Quem sabe programar? Uau. Eu não preciso falar nada. Bom, olha só que simples. Ó, o Blink. Blink é o Hello World nosso. Então eu tenho aqui uma função setup, onde eu defino as configurações iniciais do hardware. Tipo, um pino digital, você precisa definir ele como saída ou como entrada, necessariamente. o pino analógico é só entrada, então aqui, por exemplo, eu defino o pino 13 como output. Digital write é um comando, método que recebe o pino e uma constante que é 0 ou 1, high ou low. Então eu ligo, LED, delay é uma função que recebe um número inteiro e espera em milissegundos. Aí eu apago o LED, espero mais um segundo e volto. Esse é o mais simples exemplo de todos. Mas onde sai o resultado disso? O resultado disso sai no controle exatamente da tensão elétrica que está aqui. Então o pino 13, quando você diz high, ele vai subir para 5 volts. Quando você diz low, ele vai subir para 0 volts. Mais ou menos, né? E aí, ao colocar um LED aqui, a gente vai ter o resultado visual. O LED vai acender ou apagar. E assim por diante. Então, aqui eu consigo compilar o código. E aqui eu consigo fazer o upload pro hardware. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o... só um minuto. Aqui eu tenho, por exemplo, todas as placas compatíveis com o Arduino, né? Eu preciso selecionar, ela é estritamente dependente do tipo de processador que você tem aqui, senão ele não compila. Ele gera um binário e tem um checksum que na hora de enviar através da porta USB tem que ser compatível. Você não pode mandar um código do Arduino Mega, por exemplo, para um Arduino Uno, por exemplo, né? Então aqui eu consigo selecionar a placa que eu estou usando, a porta serial, a comunicação serial, na hora que eu tenho um virtual host serial, que converte o USB serial. E é isso, aqui eu consigo compilar e eu fazer o upload. Não tem muito segredo, então aqui eu tenho toda a sintaxe, eu tenho uma referência. Ah, só por curiosidade, eu tenho um aplicativo instalado aqui, que é o ArduBlock, que o pessoal fez para fazer isso para ensinar criança. Eu gosto de ensinar criança, então isso é muito legal. Por exemplo, você pode, por exemplo, olha só, você faz blocos inspirado no Scratch do MIT, né? Você pode programar e ele gera o código e já manda para o Arduino. Loop é divertido para ensinar criança, quem tem criança por perto, para ensinar Arduino, que as crianças adoram isso, né? Bom, mas é isso, pessoal. Acho que eu posso abrir para perguntas. Não tinha muito mais a falar. Perguntas. Eu tenho um Arduino diferente aqui do Lilypad. Ó, o Lilypad é essa coisa aqui, ó. É legal. As estudantes de wearables costuram e usam um fio condutivo, uma linha condutiva. É bem legal. Tem tecido condutivo, então você pode fazer roupas usando um processador. Um processador que consegue fazer contas e... perguntas? Bluetooth, né? Pra quem quiser, Bluetooth.
Esse último que você mostrou aí, costura na roupa.
Ah, sim, o Lilypad. Uhum.
Uma vez eu vi umas camisas que são com desenhos de instrumentos musicais. Você poderia tocar. É feito com isso aí? Você conhece?
Se foi feito na China, não foi feito com isso aqui, não. Mas, porque na China você consegue fazer um semicondutor barato. Ele já faz um semicondutor para aquilo, sabe? Já programa o processador para musiquinha. Então, por exemplo, tem esses displays que tocam música. Você já viu? Uma camiseta com música. Mesma coisa. Você compra, tira, lava o circuito externo. Mas você consegue fazer algo parecido com isso aqui. Certeza. Consegue fazer algo. Tem uma foto de um cara que ele fez um Gmail. Gmail. E tinha 5 LEDs, assim, mostrando o número de e-mails que tinha no e-mail dele. Aí acendia, ele olhava, ele ia lá. É bem tosco, assim, mas ele usou o Lilypad e um shield Bluetooth. Então ele fazia a comunicação com o Bluetooth. Usando o Lilypad. O Lilypad, o legal dele é só a maneira como você conecta as coisas. Mais perguntas? Olha lá.
Eu gostaria de saber se alguma peça do Arduino é exótica ou todas são fáceis de encontrar no mercado?
Bom, Você consegue encontrar todos no mercado, a menos das versões novas. As versões novas, eles sacanearam um pouco. Porque eles colocaram... Eles compraram um vendor USB. Antigamente, eles usavam o FTDI 232, que é um chip da FTDI, é claro, onde você conecta no USB e ele gera um TTL USB, um TTL 5V do USB. Porque o USB não é 5V, ele tem um padrão de informação na parte física, que é a parte física, diferente. Então o Arduino, no último ano, eles compraram um vendor Arduino da USB. Então eles pagam lá. E para isso eles trocaram o conversor USB serial por um processador, onde eles colocam aqui o hash deles lá, do vendor. Se você for fazer uma idêntica a essa, você vai ter dificuldade, por causa desses componentes miniatura, né? Mas, por exemplo, só o Arduino, conversor USB serial, mais um chip que é o Arduino, que é o processador, o formato JIP, que é esse, com as pernas extrudadas, você consegue montar aqui no Brasil. Você precisa instalar o bootloader aqui, que tem vários métodos de como fazer isso, porque o circuito integrado vem virgem, né? Não tem nenhum programa, você precisa instalar um bootloader, é como se fosse uma BIOS, assim. Uma bootloader que recebe pela USB o código. É só isso que o bootloader faz, ele consegue manejar o código através da porta USB. No resto você consegue montar aqui. Essa oficina, acho que o pessoal na Artes Digitais, do Garoa, está dando oficinas de montagem do Arduino. Eu não sei se vocês viram. Mais alguma pergunta?
Queria saber se você já chegou a fazer algum, ou se dá, porque na verdade eu comecei a mexer agora com o Arduino, então eu não entendo muito da parte elétrica, né? Em termos de voltagem. Você já fez alguma coisa em relação à automação em casa, assim, usando ou a luz? Porque o meu medo é fazer a voltagem acontecer alguma coisa assim.
Sim, você não consegue ligar uma lâmpada no Arduino.
É, exatamente.
Não dá, é
possível. Se existe alguma alternativa, ou você já viu... Bom, ou ainda não?
Depende, você quer uma solução pronta ou você quer construir ela?
Não, usando o Arduino.
Não, o Arduino,
mas se é possível.
Ele vai ser o cérebro, ele vai ser a parte controladora. Você vai ter a parte de potência que você vai ter que construir. São os relés, ou SCR, por exemplo, para você fazer um dimmer usando corrente alternada. Relés, dimmer, talvez MOSFETs para controlar a intensidade de LEDs. Ou outras pontes a gás para controlar motores, por exemplo, é a parte de potência. O Arduino em si é limitado, então a gente precisa, por exemplo, para controlar a potência, todo um circuito separado, mas isso tem esquemático de montão na internet. Você acha quase tudo, para ligar um relé, para ligar um motor, para ligar... Automação residencial, o que seria? Né? Lâmpadas, cortinas automáticas, relés para controlar tomadas, isso tudo você consegue... construir uma parte de potência. Dá pra comprar também, eu acho que você consegue achar tudo meio que mais ou menos pronto. Na China, de Extreme, coisa assim. Acabou? A oficina então é às 8h30 e... Não sei. Tem poucos Arduinos, mas se vocês quiserem colocar a mão nisso, isso é legal. É isso? Obrigado.